Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de 4 anos, toda semana eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. E antes de começar esse episódio, eu queria comentar que eu descobri que tenho um artigo na Wikipédia e eu achei isso muito legal. Eu gravei um episódio com o André Vasco recentemente, aliás, eu gravei um episódio com o André Vasco aqui no Eu Tava Lá já faz algum tempo e recentemente eu gravei um vídeo com o André Vasco lá pro canal dele, que eu acho que não foi pro ar ainda, quando for eu comento aqui para você ir lá assistir, mas nesse vídeo ele pesquisa sobre o nome do convidado no Google, né, e traz pautas referentes aos resultados que ele encontra. E aí eu tava ali gravando e eu vi que ele tava com uma aba, com uma Wikipédia aberta, eu falei, essa Wikipédia é minha? E fiquei chocadíssimo ao perceber que sim, eu tenho, e inclusive eu consegui eu mesmo editar e botar uma foto lá. Porque quem criou não conseguiu ou não quis botar uma foto minha. E, inclusive, eu acho que eu entendi por que a pessoa não conseguiu, porque eu botei outras fotos que não foram. E aí eu tive que botar uma foto que já estava na internet, que é uma foto bem ruim, inclusive, mas que tá lá, agora tem minha cara lá. E eu fiquei feliz de saber que tem um artigo na Wikipédia que tá bem escrito. Tá bem escrito, tem algumas coisinhas lá que não são exatamente como estão escritas ali, mas é uma questão interpretativa e eu percebi que tem muitos links a entrevistas que eu dei e eu acho que se pá, eu que falei errado nas entrevistas mesmo, então tá tudo certo, foi muito bem intencionado quem criou lá, eu agradeço muito e acessem lá, pesquisa Brian Rizzo no Google aí, BRIANRIZZO, que você vai encontrar meu artigo na Wikipédia que cita o Eu Tava Lá, inclusive, cita outros projetos meus anteriores, bem completinho, fiquei muito feliz e já sei que se um dia eu morrer, vai ter uma página para atualizarem lá. Aliás, se um dia eu morrer não, né? Eu vou morrer assim como todo mundo. Mas o dia que isso acontecer, se a Wikipedia ainda existir, eu espero que exista, aí vão poder ir lá atualizar sobre o fim da minha vida também para ficar um artigo completo, ainda mais completo do que tá agora. Mas antes disso, antes de eu morrer, eu quero gravar muitos episódios do Eu Tava Lá e o de hoje é com o Vitinho, o Vitor Soares, que já participou aqui do Eu Tava Lá e ele participou num episódio chamado... Como é que é? O Romero ficou puto, acho que é esse o título do episódio. O Romero ficou puto, acho que é isso. O Romero ficou puto, episódio número 205 do Eu Tava Lá. E hoje ele tá de volta aí porque a gente tava conversando aqui um pouquinho antes da hora desta gravação. E eu falei, cara, eu vou ter que ir lá porque eu tenho uma gravação do Eu Tava Lá e tal. E aí quando eu peguei o celular eu percebi que o meu convidado do dia de hoje tinha pedido pra desmarcar porque teve um imprevisto. E aí eu falei, cara, vamos gravar eu e tu? E aí ele falou, beleza, me dá 10 minutos pra pensar uma história aqui e vamos nessa. E aí certamente esse episódio vai ser um pouco uma continuação da conversa que a gente estava tendo em off e depois vamos entrar na história dele, que eu não faço a menor ideia qual é, como de costume. Antes eu quero só dar dois recados muito rapidinhos. O primeiro deles é que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura. Eu tava ponto lá, / Alura, 10% de desconto para você estudar na melhor escola de tecnologia do Brasil, e o Vitinho é professor, né? Ele é professor de história e também um produtor de conteúdo digital que bombou muito nos últimos tempos aí. Ele, desde a última participação do Eu Tava Lá pra cá, se tornou um grande influencer aí, principalmente do Instagram, que é onde eu acompanho mais, onde ele faz vídeos curtos lá e tá bombando muito. Então, se você é um professor ou se você segue qualquer carreira, seja ela qual for, e acha que seu conteúdo da sua profissão ou da temática que você aborda no seu trabalho também pode ter espaço na internet, e eu garanto para você que tem, maneiras de começar a criar o seu conteúdo certamente podem ser encontradas na Alura, desde a concepção do projeto, como a edição desse conteúdo, seja de áudio, de vídeo ou o que for, você com certeza na Alura vai conseguir iniciar esse seu projeto. E depois tem também lá conteúdo de social media e vários outros cursos que agregam muito a conhecimentos que eventualmente você já tenha como um usuário comum, mas você vai profissionalizar este seu raciocínio, este seu pensamento para se tornar um profissional ainda melhor na área que você já é, ou então criar uma profissão nova a partir de um hobby ou de alguma coisa que você só quer fazer porque acha legal. Outro recado é que ainda tem alguns livros do Eu Tava Lá, poucos, mas ainda tem, e o livro do Eu Tava Lá também está citado lá no meu artigo da Wikipédia que eu estava falando agora há pouco. O livro se chama Eu Não Tava Lá e ele tem a minha perspectiva de 30 grandes histórias que eu vi aqui nesse podcast. Então, se você gosta do Eu Tava Lá, não deixe de ler o Eu Não Tava Lá, disponível em versão física e também em versão digital através do site eutava.lá/livro. eutava.lá/livro para você garantir o seu livro, eutava.lá/alura para você garantir 10% de desconto na maior escola de tecnologia do Brasil, tudo online, uma maravilha. Agora sim, vamos ligar para Vitinho Soares e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente. Alô, Vitinho, boa noite, como o senhor está?
Opa, boa noite, cara, tá pensando em você agora, Brian.
Tava pensando em mim, pô, que bom.
Liguei na hora certa. Que doideira.
Eu fico sempre preocupado de não ser inconveniente na hora de ligar pra alguém. E aí, quando eu ligo pra alguém, a pessoa já tava me esperando, então fechou em todas.
É, todas as mensagens te esperam, né?
Mas e aí, como é que tu tá, cara? Tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo certo. Muito trabalho, pouco tempo pra pensar, mas eu acho que é o momento, né? Coisas de momentos da vida, né?
Exatamente. Então, eu tava falando contigo antes de te ligar aqui, que as pessoas pedem muito pra tu participar
do Eu Tava Lá.
Desde a tua última participação, que se chama O Romero Ficou Puto, que
pode crer.
Cara, por incrível que pareça, pelo menos pra mim é bem, bem incrível. Foi em março esse episódio, foi em março de 2022, estamos ainda em 2022, mas já faz quase um ano aí da tua participação, né? 7 meses. Pelo menos pelos meus cálculos rápidos aqui. E de lá pra cá, muita coisa mudou no Eu Tava Lá e na internet como um todo. E eu sei que muita coisa mudou na tua vida também, porque tu virou um influenciador digital, principalmente de Instagram, que é onde tu aparece mais pra mim, assim. Mas eu sei que tu tá bombando no Facebook e em outros lugares também, né?
É, isso daí, né, cara? Eu acho que a regra hoje é meio que essa, né? Você não tem mais uma rede, né? Tipo, acho que o YouTube ainda tem isso, né? Mas acho que não, em outras redes não tem tanto. Você é do Instagram, você é do TikTok, tá? Você é meio que de tudo, né? E eu tô tentando fazer isso, né? Eu tô fazendo um vídeo, todo dia eu faço um videozinho educativo. Eu pego um minutinho de vídeo, assim, coisas bem curtas sempre, né? Porque é o formato. E eu falo de curiosidade, curiosidade histórica. Mas não só curiosidade, cara. Eu tento fazer uns conteúdos um pouco mais... É, pode parecer redundante, mas conteudista, tá ligado? Uma parada mais de história mesmo, a Vera, porque, sei lá, né, cara, eu acho que é importante, história é um bagulho que... É claro que número importa, né, mas, pô, não é só número que importa pra gente não, né, cara? Então, eu tô nessa, eu tô fazendo videozinho pra caramba, tô fazendo uns podcasts pra caramba também, e tô nessa, tô vivendo disso agora.
Que maravilha, cara. E o teu podcast, ele tá exclusivo do Spotify, né?
Isso, fechamos, graças a Deus... Spotify e o História Meia Hora, que é meu podcast, a gente fechou uma parceria aí agora de exclusividade e por um bom tempo, se Deus quiser, vai ser só lá que você vai ouvir o História em Meia Hora, mas é de graça, né, seu Brian, não tem problema nenhum, é só baixar o Spotify e colocar a História Meia Hora que você me ouve por lá também.
Tu teve alguma resistência, assim, da fanbase ou dos seguidores do História em Meia Hora quando vocês anunciaram essa exclusividade ou a galera foi de boa?
Tive sim, cara. Infelizmente a galera não... Normal, né? Tipo, nem todo mundo me ouvia. Assim, meio que, sei lá, quase 70% já me ouvia pelo Spotify, o que é um ponto positivo, né? Mas, pô, temos aí mais de 30% dos ouvintes que iam ter que se adaptar, né? E aí eles vieram falar comigo muito, né? Trocar ideia. E eu, quase, cara, eu sou, modéstia à parte, eu sou o rei da paciência na internet, né? Eu vim pacientemente, todo mundo que ia trocar ideia comigo, eu trocava uma ideia, assim. Eu explicava, né, pô, podcast não é monetizado no Brasil, muita gente acha que é, né, tipo YouTube, tipo, que tem AdSense, tem a galera que acha que é assim, pô, e não é. Os podcasts não tem AdSense, não tem essas paradas, acho que só nos Estados Unidos que tem, pelo Anchor, se eu não me engano, mas enfim. E aí, enfim, por mais que os caras, pô, ficaram chateados e tal, eu expliquei, cara, pô, vou ser remunerado pelo meu trabalho, pô, qual é? Você não quer receber pelo seu trabalho? E é isso que o Spotify tá fazendo agora comigo. E aí a grande maioria aceitou, entendeu, desejou boa sorte. A grande maioria baixou o Spotify, porque é de graça, como eu falei, né, pra ouvir. Sim. Mas tem uma galerinha que ficou revoltada. Fazer o quê?
Sempre tem. A internet é dividida entre essas pessoas que ainda estão em 2008, onde todo o conteúdo era gratuito na internet. E as pessoas que estão... em 2022, com dois pensamentos. Parte delas que pagaria para consumir o conteúdo, que são inclusive os apoiadores, as pessoas que possibilitam que o projeto continue existindo através de um financiamento coletivo ou de assinatura de um conteúdo exclusivo, que eu sei que tu tem também. E outra parte que até talvez topasse isso, mas não tá, sei lá, podendo ou no momento, porque a gente sabe, o Brasil vive uma crise terrível. já há algum tempo, e muita gente poderia, tem vontade, tem disposição, mas não tem a grana disponível, e aí com isso não conseguiria arcar com o custo, porém está disposta a financiar de outras maneiras, que é consumindo publicidade no conteúdo que continua sendo gratuito. Então, players específicos, assim como o Spotify, que garantem a grana e a estabilidade do projeto, só precisam que a pessoa vá lá ouvir, porque não tem nem publicidade no meio, né?
No História Meia Hora tem as publicidades que eu coloco do Vitinho Verso.
Ah, o Vitinho
eu
Verso.
Eu vendo camiseta na loja, e certo. Aí dentro do episódio eu divulgo lá, camiseta na loja.
Tá.
Eu tenho o Apoia-se, né, como você falou, e aí em outro episódio, eu também não encho de ad, não. Eu boto intercalados nos episódios.
Entendi.
Assim. Aí no outro episódio eu falo, ah, tem lá o Apoia-se e tal. E aí eu vou intercalando esses ads do Vitinho Verso.
Entendi.
Mas não de fora. Quer dizer, às vezes o Spotify coloca uns deles também.
É isso que eu ia perguntar, porque quando tu não é assinante do Spotify, mas tu vai ouvir música, entra lá uns publi no meio. No podcast eu nunca vi isso acontecer. Talvez
não,
no teu aconteça.
Tem. Ah, tem. Não sei se é mais recente isso, mas tem. Ah. Eu não sei se é só pra free account, né? Só pra quem não paga, pra conta grátis.
Entendi.
Ou se é pra geral mesmo. Eu acho que geral não, porque realmente eu não ouço muito não no meu.
Entendi. Muito louco. Se tá rolando no Eu Tava Lá, eu não sei. Eu nunca recebi um centavo, então...
Vou
ficar atento aí nisso aí. Eu nunca ganhei nada do Spotify. Só me sugam, inclusive. Mas o Eu Tava Lá tem bem pouco player lá. Bem poucos plays no Spotify. Eu dou uma olhada na estatística de vez em quando.
É mais antigo, né?
Tipo, 20% assim da galera. O Eu Tava Lá é bem mais antigo do que o Spotify. Eu acho que muita gente que ouve das antigas continua ouvindo nas antigas. E a galera mais moderna que tá chegando por lá que fica, né?
Isso, cara, você deve ter um monte de ouvinte que tem um RSS feed, ligado?
Eu não duvido.
Pega o link, é outra parada, é outra forma de consumir podcast das antigas, tá ligado?
Galera raiz.
É, raiz.
Então, eu te falar dois momentos, assim, que me marcaram. O primeiro foi quando eu tirei o link do ponto zip do site do Eu Tava Lá e uma galera reclamou que eles baixavam o arquivo ponto zip pra extrair e ouvir no trabalho, assim, tipo, o cara que trabalha num local que tem proxy, sabe, não consegue acessar qualquer página. Aí ele conseguia baixar o arquivo ponto zip do site. E também depois quando eu tirei o link do MP3, porque aí ficou só o player, né, embedado ali, o player do Spotify, que também tinha gente que eu acho que usava o link do MP3 pra baixar, ao invés de dar play e ouvir no ar, assim, sabe.
Eu acho que a galera que baixa, né, esse conceito de baixar as coisas vai acabar também, né, cara? Baixar e...
O meu pai... Não, eu sempre falo que o meu pai, ele tem um backup do YouTube. Se um dia o Google tiver um problema com o servidor lá, pode falar com o meu pai que ele tem. Porque foda. Todo vídeo que ele vê no YouTube ele gosta, ele baixa o vídeo e bota no HD.
Muito foda.
Ele curte muito. É tipo, acho que o equivalente moderno é o cara que guarda dinheiro em casa, assim. Que ele não confia em botar o dinheiro no banco. Ele fala, não, vou muito pegar foda. Esse dinheiro, eu vou botar aqui no cofre em casa, porque vai que o banco fica fora do ar, né? Se ficar o YouTube fora do ar, meu pai tem lá os vídeos dele.
Muito foda, muito foda.
Era meio assim a internet antes, né? Eu nunca esqueço, quando a gente teve o primeiro computador em casa, assim, eu tinha um tio que era meio que o tio high-tech, ele era tipo o Dr. Brown, assim, da minha família. Ele era o cara que parecia o cientista, assim, da família, que era o cara que arrumava TV, arrumava uns computadores e tal. E aí, do nada, ele começou a juntar umas peças de computador e dar pros irmãos dele. No caso, meu pai era um desses irmãos. E aí, o primeiro PC que a gente teve em casa era um 486, antigaço, já numa época em que o 486 já era antigaço, e foi tipo o primeiro contato, assim. E aí quando ele deu play num vídeo um dia lá em casa, que eu acho que não foi nem no 486, até que foi já num computador um pouco mais avançado que ele levava com ele lá, foi uma coisa de louco, assim, de todo mundo, meu Deus, um computador é capaz de reproduzir um vídeo assim como uma televisão, porque a gente achava que vídeo de computador era tipo o correspondente internacional do Jornal Nacional, sabe, que é um cara meio se travando longe, assim.
Sim. Não, muito do caralho. O primeiro computador que eu tive, acho que foi 2002, sei lá. Mas eu lembro que era Windows 98.
Foi essa época também. O meu era 95 ainda, porque o 486 não aguentava 98.
Muito foda. Época boa, né? Onde você... Pô, o YouTube era impossível porque a minha internet era discada. Já tinha YouTube por alguns anos, assim, mas eu não... Né? Internet discada.
Eu acho que 2002 não tinha YouTube ainda. YouTube acho que é 2005. É, mas era
sim, mas até 2005 eu ainda tinha internet
escada. Ah, sim, eu também. Até 2008 eu tive internet escada.
É,
2008,
eu também, por aí, mais
2008, por aí. Não, muito louco. Mas, cara, tu lembra a primeira busca que tu fez no YouTube, assim? Quando tu soube que tu tinha um acervo de vídeos infinitos na tua frente, o que que tu te interessou
eu
de ver?
Eu acho, pelo que eu me lembro,
tá.
Porque demorou muito pra carregar o vídeo, sabe? A gente tinha esse negócio, né?
Tinha.
E aí, tá na minha memória
tinha
isso.
Tinha buffer.
Eu vi uma entrevista de uma banda,
porra.
Banda de Barra Mansa, chamada The Invisibles.
Olha aí,
uma
cara.
Banda underground, assim, a banda que é pouco conhecida. Mas assim, uma das minhas bandas favoritas até hoje e tal. E era uma entrevista horrível, tipo, microfone na rua, assim.
TV do interior, pegou, né?
É, uma coisa horrível, um bagulho bem underground.
Que legal.
E eu, um bagulho de 10 minutos, assim, de vídeo. E eu fiquei ali esperando, mas esperei horas, assim, pra carregar a barrinha, né? Que existia esse negócio, a barrinha de baixo,
buffer,
carregar...
Né? Ficava carregando pra sempre. Cara, duas lembranças que eu tive. Eu tô muito de dividir as coisas em dois hoje, na, todas as minhas referências. Mas, ó, eu tive duas lembranças com isso. A primeira foi Mundo Canibal, que era umas animações em flash, cara. Eu gravei com o Vilela aqui anos atrás, acho que 2020 ou 2021.
Eu vou lá no Vilela em dezembro.
Tu vai lá? Pô, que legal.
É,
eu acho maravilhoso que esses podcasts de vídeo, eles marcam a agenda com 4 meses de antecedência.
Tipo, isso mesmo.
Eu vou no Vilela em 2024, em março. É meio assim. Mas o Vilela esteve aqui e ele falou um pouco dessa época, assim, porque, pô, colocar vídeo em flash no YouTube, que não era vídeo, era animação, né? Então era desenho feito ali, sei lá, numa cromídia flash, e eles subiam. E, cara, pra gente consumir aquele bagulho, era tipo um final de semana de dedicação com o bagulho carregando pra tu assistir 2 minutos de vídeo, assim. Era bizarro.
É. E aí, assim, o assunto era o mesmo vídeo por um mês, assim.
É.
A gente só conversava, falava de Havaiano de Pau, ficava repetindo, bonequicha.
Eu gostava do Elésio, o palhaço Elésio, que era um um palhaço maluco, assim, parecia drogado, que era provavelmente inspirado no Bozo, e ele tinha as musiquinhas, tocava a musiquinha do Sérgio Malandro. Quando eu era criança, mamãe dizia Bilu Teteia, lembra? Aquela música.
Esse eu não lembro, não. Mas eu lembro do Toma-lhe Rola. Toma-lhe Rola foi um sucesso.
Foi um sucesso. Toma-lhe
Rola, Toma-lhe Rola. Caraca, nossa, a gente tinha esse. Como é que eu posso dizer? Esse humor de Zorra Total, né?
É.
O humor mudou, né?
Mudou.
Eu não sei qual foi o ano exatamente, mas a gente olhava Zorra Total e falava: ah, isso é humor.
Isso.
É, só isso, é isso aqui.
Sim.
E aí houve alguma coisa, não sei se foi o movimento do stand-up, né? Acho que teve muito disso, né? Que
mudou, eu acho que foi, eu tenho a impressão de que foi o acesso a mais humor, né? Eu acho que naquela época a gente não tinha acesso a nada de humor. Então qualquer coisa a gente se divertia. Hoje em dia eu acho que a gente já tem uma noção de o que é engraçado, o que já encheu o saco também, né? Então a gente tem mais referência hoje, acho que pode ser um pouco isso que mudou.
É, referência, com certeza referência. É, e aí eu ficava, meu primo da minha idade, assim, meu irmão... Os familiares, a gente ficava imitando todos os vídeos do Mundo Canibal, assim. Que nem psicopata, né? Porque era extremamente violento, né? E homofóbico também, né? Tudo de ruim, assim. Era uma parada muito bizarra e a gente gostava porque, né? Como você falou, é o que a gente tinha. Mas é uma época muito nostálgica, né, cara? A gente era muito burro. E quando você é burro, você... Né, aceita, é mais feliz, né? Com a vida, assim. Né? Eu acho época boa.
É muito louco, cara. Outros tempos. Mas aí a outra coisa que eu lembrei é que a pergunta, o que foi a primeira coisa que você pesquisou no YouTube, é uma pergunta que eu fiz para poucas pessoas na vida, mas eu me interesso muito em saber disso, assim. Porque eu lembro que a minha primeira impressão do YouTube foi esse depósito de vídeos, assim. Que eu acho que foi meio assim que me explicaram, na verdade, né? Que o YouTube, ele era um local onde tinha vídeos de qualquer coisa e tu podia procurar, assim como no Google tu procurava um termo e encontrava resultados para ele. No YouTube, tu procurava um termo e encontrava vídeos relacionados a ele. E aí a primeira coisa que eu procurei foi Raul Seixas. E eu pesquisei e dei de cara com aqueles vídeos que passavam no Fantástico anos atrás, assim, que eram os clipes do Raul Seixas, tosqueira, assim, né? Com aqueles efeitos de chroma aqui do Chapolin Colorado, assim.
Nada.
Porque, porra, era a tecnologia da época total. E eu tive acesso on demand disso no YouTube pela primeira vez ali em meados de 2009, por aí. Então foi muito doido, realmente um acesso à frente do tempo pra gente.
Época boa demais, né, cara?
É muito...
As coisas se perderam muito, né? Hoje em dia... Tá ligado? E sei lá, as coisas ficaram muito estranhas, assim, sei lá, até uma ziguezira aqui agora mental.
Esquizeira mental do quê?
É, não sei, cara. Tô nervoso da vida. De vez em quando dá, pô. Agora
deu. De vez em quando dá um tilt. Mas aí a gente tava falando da mudança, assim, de teu crescimento, não só como podcaster, mas também como criador de conteúdo no Instagram, que tu tem viralizado vários vídeos lá falando de história, né? Que isso que é legal. Porque dá uma deprê quando um cara que é muito bom num negócio viraliza fazendo uma dancinha. Tu conseguiu viralizar numa coisa muito boa também, né? Que tem totalmente conexão com o teu nicho.
Pois é, cara, eu acho que existe uma... É uma escolha editorial tua, né? Enfim, claro. Também acho que você pode falar, tipo, ah, eu quero estourar num númerozão, foda-se, e aquilo ali eu vou adaptando e trabalhando com esse númerozão. A minha estratégia, né, editorial mesmo, assim, o que eu planejo, é um passo mais devagar, mas ir mais longe. E meio que é o que tá rolando pra caralho, assim. Então eu, por mais que, pô, eu não apele, eu não faça dança... Ou nada do tipo, né? Nem apelar, né, cara? É o jogo, né? Apelar não é o termo certo, não, porque é o jogo, todo mundo tá jogando o jogo. É, eu tento fazer um bagulho bem de história mesmo, sobre conceitos históricos, não só fatos, também algumas curiosidades, né? Mas não só curiosidade. E mesmo assim, cara, tem uma galera que se interessa. Eu acho que... Eu sou muito adepto da crença de que não é a história... que cativa, é a forma que ela tá sendo contada, tá ligado? Então qualquer história pode ser muito interessante se o interlocutor for uma pessoa muito foda, pô. Se quem estiver contando for uma pessoa muito carismática, souber escolher as palavras certas, qualquer coisa, contar como é que, pô, eu acordei de madrugada e fui pegar água. Sim. Se eu escolher as palavras certas, a entonação, se eu me conectar com o público falando sobre sede e aí fazer alguns paralelos durante a história e tudo mais, eu acho que eu consigo fazer uma história ser muito interessante. Então eu acho que é muito mais sobre a forma que se fala.
Sim.
Pelo menos é isso que eu tô apostando, né? Óbvio que não é uma regra, longe disso. A forma que eu tô apostando é muito sobre como que eu tô contando, assim. E aí eu tento sempre, pô, pegar um conteúdo que eu julgo ser importante, que eu julgo ser válido, e aí eu tento sempre contar com muito... Eu sou muito entusiasmado, né? Eu falo de um jeito empolgado sempre. Porque é assim que eu falo, não tô percebendo agora. É assim que eu me comunico mesmo. Então, eu acho que é mais sobre isso. Eu acho que é mais a forma que eu falo do que a temática viral e tal. Eu não me prendo tanto à temática viral, não, assim. Claro que às vezes, pô, morreu Elizabeth II. Eu não vou dar uma gastada na velha. Óbvio que eu vou. E é isso eu faço. Mas é nada muito além da alçada história, entendeu?
Sim, eu tento, tu não vai eu fazer...
evito. É, eu evito forçar entrar no meu escopo, assim.
Exato.
Eu evito.
Tu não vai fazer um vídeo sobre o Acorda Pedrinho porque tá bombando isso no, nas redes. Tu vai fazer se tiver um contexto histórico.
É, só que aí é literalmente... Isso eu fiz, literalmente.
Tu fez um vídeo sobre o Acorda Pedrinho?
É, mas é porque eu pensei no Dom Pedro I indo embora
do
Brasil e deixando Dom Pedro II, filho dele, aqui. E aí eu imaginei a cena do pai acordando o filho de madrugada pra falar que ele vai embora.
Pô, mas isso é genial. Não, quando eu falei, eu tava pensando... Legal. Quando eu falei, eu tava pensando na história da música, Acorda Pedrinho, ou da banda, sei lá.
Ah, não. Foi uma paródiazinha.
Uma paródia temática, isso é maravilhoso. Cara, e é muito bom, porque os vídeos são muito bons. Eu tô com um aparecendo na minha tela aqui agora, que eu não consegui ver ainda, porque estamos gravando. Mas verei logo após essa gravação. E isso te proporcionou um crescimento de quantos seguidores, assim? Porque tu não tinha 100 mil seguidores quando a gente gravou junto.
Que eu tinha... Ah, mano, é... Acho que eu tinha, por conta do podcast, né? O podcast já era já era relevante. Acho que eu tinha, sei lá, 14 mil seguidores no Instagram. Uhum. No Facebook, sei lá, 2 mil. E, sei lá, cara, com certeza, se eu somar tudo... sei lá, centenas de milhares, assim, dá uns 300 mil passos, 400 mil pessoas aí. Louco. Coisa pra caralho. Assim.
Que legal, cara. Que legal. E, bom, tá linkado no post aqui pra galera ir lá ver esses vídeos. Eu virei um grande fã de vídeos curtos, assim. Eu comecei a fazer vídeos curtos antes do que eu comecei a consumir, porque eu achei uma maneira mais interessante de eu criar coisas, né? E começou a dar muito certo também, um pouco antes desses que tu começou a fazer. Mas depois eu me tornei um consumidor também, assim. Tem vários conhecidos fazendo coisas nesse segmento que eu acho muito legais e muito bem feitas.
Sim, tem bastante gente, você, né? O Júlio Vito também tá fazendo um trabalho foda.
Maravilhoso.
Tem uma galera, Júlio, que tá abraçando esse... Eu acho que é o lance que vai vir mesmo, né, cara? 2023 vai consolidar esse formato, cara.
Eu acho que vai. E fica o spoiler aqui de que em 2023, já em janeiro, o YouTube começa a monetizar vídeos curtos, que até então monetiza só de rebarba, né? Eu tenho um canal lá no YouTube que tem bastante reprodução de shorts e tem uma grana que entra lá todo mês, mas é só da galera que vê shorts no PC, umas coisas assim, é muito específico,
isso,
sabe?
cara? Shorts no PC?
É, porque aparecem os banners na volta, sabe?
Ah, cara, os caras também não montaram nada, né? Tipo, é óbvio que vai ter que ser diferente, né? Pô?
Vai ser, agora quando entrar a monetização de verdade, indo para shorts, aí vai ser entre os vídeos. Tipo, não vai ter no meio do vídeo, que seria uma sacanagem, apesar de que eu acho que o Facebook faz isso, não faz?
Cara, eu não sei, começou a monetizar essa semana, eu ganhei 9 dólares
Olha
em
aí,
2 dias. Vou ficar
bom
rico, foda-se.
É, o negócio do Facebook, que eu, como espectador, já notei, é que eles metem um AD no meio do vídeo, que é uma sacanagem.
Tá, no meio é sacanagem.
O vídeo tem 60 segundos, aí tu vê 20, toma um AD de, sei lá, 30 segundos, e aí volta pra ver mais 40.
Né? É. Não, tem que ser, o entre faz sentido. O que o TikTok faz é quando você abre o aplicativo, já viu?
Isso,
você
o abre, primeiro bagulho já é um... É, isso mesmo.
E aí é uma publi, né?
Isso.
É um.
Sim. Mas geralmente é deles mesmos, né? Não é uma...
Ah, sim, é. Não, é, mas né, pensando em possibilidade de como monetizar, né?
Sim, pensando aqui. É, não, e aí esse do YouTube vai ser no meio, vai ser tipo, eu tô vendo um vídeo teu, aí eu vou arrastar pra cima e vai aparecer um vídeo de outra pessoa. Entre o teu vídeo e o vídeo de outra pessoa vai aparecer um banner, um videozinho provavelmente, né? E aí eles vão dividir essa renda entre o vídeo anterior e o vídeo seguinte.
Olha aí, interessante.
É, interessante. Se funcionar vai ser bem legal, porque é uma coisa que não é muito chata pro espectador, né? Que eu tenho essa preocupação, assim. Eu, apesar de produzir conteúdo pra internet já há 14 anos, eu ainda acho legal de fazer coisas que não incomodem as pessoas que estão vendo, sabe? Tipo, me preocupo de colocar publicidade que faça sentido, que tenha coerência com o conteúdo que eu produzo, ou que eu realmente acredite, né? Não fazer publicidade de coisa que eu acho que pode ser meia boca. Ou chega muito, tu deve estar recebendo também isso, muita proposta de coisa de trade ou de coisa de aposta. E aí, tipo, sim, tem uns que são legais. No Brasil tem uma meia dúzia que são legais. Tem uma que eu sei que tu trabalha, que é a... Como é que chama?
KTO.
KTO, que é séria. Eu sei que eles patrocinam vários criadores de conteúdo gaúchos, inclusive, e são uma empresa séria. Mas tem um monte de outras que são cagadas, assim. Que são as coisas que tu vê claramente que os caras vão sumir com o dinheiro das pessoas e até, às vezes, a oferta é muito boa. E aí tem que estar na cabeça do produtor de conteúdo recusar pra não...
É, você não vai fazer coisa que é um limite moral, né, de qualquer relação humana, né, tipo assim, vai fazer o que é certo.
Tem uma galera que gosta do que tu faz e tá vendo, ouvindo teu conteúdo, tu não vai querer que eles caiam num golpe, né?
É, isso aí é. Mas eu acho que assim, né, cara, por mais que a gente perca dinheiro, né, enfim, direto ali na conta, pum, cai o dinheiro, por outro lado a gente ganha credibilidade, né, e aí a longo prazo isso traz mais dinheiro.
Valioso demais. Mas, cara, a gente tava... Eu te convidei hoje pra participar desse podcast meio que de última hora. A gente tava conversando ali sobre outras coisas e eu tinha uma gravação do Eu Tava Lá em seguida. E aí a gravação do Eu Tava Lá caiu e eu falei, pô, vamos gravar hoje? E aí eu te pedi de última hora pra pensar em alguma história e eu queria só, antes de entrar nela, relatar uma coisa que eu estou vendo e os ouvintes desse podcast não estão, porque Eu Tava Lá se mantém somente em áudio, porém eu tenho gravado com um vídeo aberto com os convidados e de vez em quando eu percebo que tem um cachorro atrás de ti aí.
A Lola, cadê a filha da puta?
Alô.
Não tá aqui não, saiu correndo aqui. Mas a Lolinha, monstra, ela é gente boa, tá ligado?
É muito generoso da tua parte chamar ela de Lolinha, porque ela tem 1,80m, pelo que parece na câmera
aqui. Ela é muito, não é tão grande não, mas é grandinha assim. Ela mata muito, cara, os bichos, ela é violenta.
É uma, frase, rua, né? É uma frase que descontextualizada dá um muito susto, assim. O cara tá passando na rua e escuta só essa frase, assim, fica preocupado.
Ela mata muito.
Mata. O que ela mata?
Não, mata qualquer tipo de bicho e tal, e tem um cachorro do vizinho aqui, dois cachorros do vizinho, que até maiores do que ela, assim, enfim, ela é do caralho, assim, uma assassina mesmo, que odeia a Lola, né? Porque a Lola...
Acho que eles têm motivo pra odiar ela, sendo que
ela... É, acho que ela exala a maldade, né? É, exala a morte, carnificina, não sei. Uhum. E aí os cachorros odeiam ela. E aí, cara, ela já quase matou os cachorros assim, na porrada. Um pitbull de 40 quilos, gigantão.
Eles são maiores do que ela, tu falou isso, né?
É, maiores do que ela. Avançou na Lola, aí a porradaria comeu, assim, com o pitbull. Foi até um momento muito merda, assim, que... Enfim, vizinho fez porra nenhuma, vai tomar no cu, vizinho. Mas aí... Pitbull de 40 quilos, fortão, bombado, aqueles clássicos assim, sim, né? Sim. Que dos anos 2000 era sim. Gel no cabelo e um pitbull bombado. Era uhum, assim que era dos anos 2000, pra quem tem dúvida. E aí o pitbull avançou na Lola, aí misturou, se embolou, e aí eu consegui, né, separar os cachorros e tal. Se o pitbull pulasse mil, tava morto também. E aí, no final, a Lola toda ensanguentada, né? Aí eu fui lavar ela, dar um banho, joguei água, não tinha um machucado, pô. Todo o sangue era do pitbull. Caraca. A Lola é matadora, gente ruim é miliciana, pô.
Meu Deus. Cachorro é maluco. Cara, que loucura. Pô, eu tenho preocupações grandes com cachorros grandes, assim, tipo... Sei lá, quando eu era criança, meu pai era policial militar, né? A vida inteira se aposentou como policial militar. Então, todos os cachorros que eu tive contato na minha infância eram ou cachorros policiais aposentados ou cachorros filhotes de cachorros policiais que, por alguma razão, não seguiram carreira, assim. Resolveram... não passaram no alistamento, assim.
Queria fazer artes, tá ligado?
É, isso mesmo. Eram uns pastor alemão, uns cachorros assim, sabe? Pastor belga tinha também. E tinha um vira-latão lá que eu tinha em casa desde criança. E volta e meia dava umas tretas, assim, deles saírem na porrada. E é bem assustador, especialmente para uma criança, né? Dois cachorros grandes brigando. Agora, para um adulto, deve ser assustador diferente, né? Porque a responsabilidade sobre a vida do cachorro é meio que tua também.
Totalmente, cara. Eu me embranhei no meio, assim, da porrada com o pitbull, tá ligado? Porque, caraca. Pô, a Lola, né, cara? A Lola é um tanque de guerra, já pulou do terceiro andar.
Meu do Deus. Nada.
É, maluca, maluca essa porra. Pulou o terceiro andar, caiu em cima do meu carro, aí caiu no chão. Eu tava no banheiro de manhã cedo, dando aquela velha e boa cagada matinal. Importante. E aí, do nada, clássico, né? Do nada, a Lola começou a latir pra caralho, subiu pro terraço, e aí, né? Daqui a pouco eu vou lá, terminar aquilo que eu tenho que fazer. E aí, do nada, moleque, eu vi um blau, blow. E aí eu saí, fiquei procurando e tal. O que foi isso? Olhei pela janela, nada e tal. Tudo bem. Uns 5 minutos depois de eu ter saído do banheiro, eu não vi a Lola, Mike. Eu, caralho, cadê a Lola, meu Deus? Meu Deus, meu Deus. E aí eu lembrei do barulho, aí eu abri a porta, tá a Lola sentada em frente à porta, lá de fora de casa, assim.
Nossa.
Tipo, esperando, assim, pô, caí aqui, cara. Tá ligado? Filha da puta.
Caralho, que susto, cara, que absurdo. Mas e aí, ficou bem? Não aconteceu nada?
Ficou bem pra caralho, tanque de guerra, miliciana, cachorro normal, não. Tá nem aí, assim, a barriga toda fodida, assim, aberta.
Nossa.
Tá ligado? Aí minha esposa é veterinária, tá ligado? Então ela resolveu, uhum. Ela é veterinária. É veterinária de cavalo, mas, né, é tudo bicho.
É parecido, parece que tem quatro patas.
É, é verdade. E aí resolveu e tal, e tá nem aí. Já tava metendo o caô no mesmo dia, brincando, correndo. Caramba, ela é doida.
Que loucura. Caloninha. Eu tenho uma tive, né, falecida já, como todos os cachorros que eu comentei, inclusive, porque eu era criança quando eles faziam essas coisas, mas eu tinha uma pastora alemã que pulou do segundo andar, assim, era um sobrado lá em casa, ela pulou, porque tinha um muro, e eu acho que ela não tinha muito a manha do que tinha do outro lado do muro, e do outro lado do muro tinha o andar de baixo, né, tipo, não tinha nada do outro lado do muro no mesmo andar que ela tava, e aí ela pulou.
Devia ser uma questão pra ela, tipo, o que há depois do muro.
Exato, aí um dia ela pulou, cara, e caiu, a gente tava almoçando, assim, era tipo, sei lá, um domingo, devia ser, porque tava todo mundo, assim, almoçando lá na mesa. E aí escutou um barulhão, assim. Sabe um barulho, tipo, quando alguém te dá um soco no peito, assim, que sai o ar? Aquela vazada do ar, assim. Foi tipo esse barulho. Aí meu pai ou minha mãe foi lá no pátio pra ver o que era e a cachorra tava lá embaixo. E aí a conversa foi, quem que abriu pra ela descer? E aí, não, ninguém. Ah, então ela desceu sozinha. Então ela pulou. E aí foi isso, cara. Acho que levaram no veterinário, não tinha acontecido nada. Nem machucou no caso dela, porque foi uma altura menor. E ela caiu na grama, então não foi uma queda traumática, assim, foi tipo só um susto, mas os bichos são doidos, cara, e eu tenho um trauma também, tu falou de ser matador, que esses meus cachorros todos matavam os bichinhos do meu irmão, porque meu irmão sempre curtiu ter hamster, ter porquinho da Índia,
não pode,
e aí já era, né, a Lola certamente mataria também.
Nossa senhora, ia ameaçar uma semana, mandava carta com a orelha, ia escrever carta com sangue, assim, pra ele, e depois ia lá e fazia. Mandar as cabeças de porco, tá ligado? É, cabeça de cavalo, ia fazer isso mesmo.
Caraca, que absurdo, né, cara? É muito louco, esses bichos são muito matadores. E eu, por um lado, ficava sempre com muito dó do meu irmão, pelos bichinhos dele que morriam. Mas, por outro lado, hoje meu irmão é vegano. E eu acho que esse pai é um pouco por isso, assim. De repente,
faz sentido pra caralho, né?
É, um traumas de infância. Eu acho que deve fazer alguma diferença na influência dele.
Totalmente, mano. Inclusive, eu queria ser vegano, velho. Só que, pô, foda, né?
Por quê? Qual que é a tua dificuldade, tu acha?
Ah, dificuldade pra eu me tornar vegano?
É, tipo, se tu decidisse hoje, quero ser vegano, o que que ia te pegar mais, assim?
Cara, é sushi pra caralho e peixe. Peixe geral, na real, assim.
Ah,
Peixinho,
mas aí já
inteiro.
dá pra ser um semi-vegetariano.
Pesquitariano, acho, se eu não me engano o nome. Não sei se o nome é
Isso,
esse.
é verdade, é verdade.
Tem um nome pra isso. É possível, sim. Mas, mesmo assim, pô, é foda, cara. Carninha. Costela é um negócio, tá ligado?
Costela é bom. A costela vai
Costela
contra
é um
realmente
negócio.
o veganismo.
Puta que pariu. Costela é putaria, velho.
Cara, eu gosto muito de carne, eu sou gaúcho, né? É muito difícil um gaúcho sem ser meu irmão que assumiu o veganismo de fato, assim. Bom, deve ter ouvintes gaúchos aí que são veganos também, mas eu conheço muito pouco, só o meu irmão mesmo. E aqui em São Paulo já é o contrário. Eu tenho muitos amigos aqui que são veganos e vivem tranquilamente com isso há muito tempo. O que eu acho que para mim seria uma grande questão, porque eu adoro comida vegana, como muita comida vegana. Já fui muitas vezes em restaurantes.
São Paulo, né,
São
cara?
Paulo tem muito isso. E São Paulo tem restaurantes veganos que são excelentes, assim. Comida muito boa que não tem nada de derivação animal. E já fui várias vezes em vários. E outros restaurantes que não são veganos, mas que têm pratos veganos muito bons e que eu já tive a experiência de provar. Mas o que eu acho que me pegaria muito é a questão das preocupações em torno das outras coisas que não são a comida, sabe? Tipo, não usar roupas de lã. Ou não
Origem
usar.
ética das
É,
paradas.
produtos, sei lá, shampoo que foi testado em animal ou que tem qualquer coisa. O maior susto da minha vida foi um dia que eu fui no Pão de Açúcar, eu tava comprando vinhos, e aí, cara, era uma Black Friday de vinho no Pão de Açúcar. E aí eu tava comprando lá uns vinhos, e de repente eu vi um vinho que no rótulo dizia vinho vegano. E aí, por um instante, eu pensei, pô, que legal que tem. E logo em seguida eu constatei o pensamento de eu não sabia que existia algum vinho que não fosse vegano. Porque vinho é uva, né?
Não, sim, mas é porque o vegano ele vai além da carne, né?
Exato.
Vai
Não,
a
não, e
origem
vai.
ética.
Não, e vai além de qualquer coisa, porque o vinho é só a fruta, né? E qualquer coisa do tipo. Mas aí eu descobri onde está a origem do vinho vegano, que é muitas vinícolas que não são veganas, a maioria delas, utilizam o transporte animal das coisas. Então, tipo, tem carroça para levar a uva em tal lugar. E isso já
Sim.
desveganiza o vinho, porque o animal participou do processo trabalhando, né?
É, o lance também, né? É porque o vegano ele também inclui, por exemplo, a mão de obra análoga à escravidão, né?
Que é o caso da
Tipo,
abelha,
se.
por exemplo.
Não, tipo,
Ah, de ser humano
o
mesmo, tu tá falando.
produto, tipo, tênis vegano, pô. Tá ligado? Tem tênis vegano, pô.
Mas e aí, qual que é a do tênis?
É porque a mão de obra é bem paga, todos os produtos são produtos eticamente
Estamos
reciclados.
falando de seres humanos, então.
Isso também
Entendi,
é,
tá.
entrega aí. Então, tipo assim, é além da. Tá ligado? Esse conceito
Ah,
de,
isso é
pô,
bom, pô.
você tá abusando do boi na carroça.
Sei,
Isso
sei.
daí é basicamente uma coisa com gente, pô. Você tá
Claro, se
abusando
foi
da
uma
galera.
criança que costurou o tênis, já tá errado.
Isso. Aí já não é mais vegano. É,
Pô, eu não
a
sabia disso.
origem ética dos produtos é um lance, uma pauta aí que vai vir muito forte nos próximos anos. Tem uma série, inclusive, chamada Years and Years. É Anos e Anos. Maravilhosa e fala bastante disso daí. Que é recomendação aqui do episódio. Que é tipo, fala muito sobre, pô, como que muita coisa que a gente consome, a gente simplesmente não se importa em saber qual é a origem, tá
É,
ligado?
quase tudo.
E por isso a gente às vezes contribui para várias, enfim, problemas da sociedade e que tá pouco se fudendo, tá ligado? E aí tem algumas marcas que tentam trazer essa pauta, que são justamente a marca que faz o tênis vegano, pô. E aí é claro, né? Às vezes fica mais caro. E aí por isso que nem todo mundo pode comprar.
Sim, porque se tu tem que pagar o teu funcionário, fica um pouco mais caro, né?
É verdade. É. Vai concorrer com a empresa do lado que, pô, é
É.
carteira de trabalho verde e amarela, tá ligado? Foda-se.
Sim.
Ah, é bizarro.
Não, muito louco, muito louco. Não, mas é legal, eu acho legal ter esse tipo de preocupação. E o lance do veganismo, eu acho que me pegaria muito por essa em torno da alimentação, assim, que é realmente complicado. Porque, pô, de comida vegano nenhum passa fome, assim, tem comida boa demais que não tem origem animal, né?
Comida é muito bom de comida vegana, né, cara? Os bagulhos de soja me pega muito, cara, que tenta simular carne. Pô, a maioria serve pra caralho, assim, pra mim, tá ligado?
E, né, esse aí eu já sou meio contra, porque eu sempre passo mal. Eu provei
Sério?
aquela carne do futuro,
Carne do
da
futuro, isso,
fazenda
eu
do
gosto.
futuro, e, pô, tem um gostão de feijoada, né?
Talvez, talvez tenha, assim, igual que você falou, talvez
tenho
tenha.
Um gostão de feijoada, eu fiquei pesadão, assim. Eu emagreci 14 quilos nos últimos meses. Eu vou gravar um episódio
pra falar sobre isso. E você começou a comer uns bagulho agora, né?
Justamente por isso, é. Porque eu comecei a fazer esses vídeos, que aí começaram a bombar. Pra quem não sabe, eu me tornei sommelier de comidas duvidosas nas redes sociais. Esse título foi dado pela jornalista da Folha de São Paulo, quando ela escreveu a matéria lá sobre o quadro que eu faço, e eu fiquei, pô, feliz que bombou, e vendo, assim, um futuro de criação de conteúdo no entorno dessa alimentação, dessa gastronomia, dessa baixa gastronomia, por assim dizer, mas eu comecei a me preocupar com a minha saúde, assim, porque eu pensei, pô, eu preciso cuidar de todo o resto para poder fazer esse
com
tipo
certeza.
De conteúdo.
Tira onda.
Sem me destruir, né, porque que adianta eu ganhar muitos seguidores e fazer várias publicidades em torno de alimentação e morrer daqui a 6 meses. Então,
não adianta. Rolou uma discussão, né? Eu acho que não sei se foi na mesma matéria.
Não, foi uma outra matéria do G1 que eles me chamaram pra opinar, que é sobre os mukbangs, que é a galera que acho que muito começou na Ásia isso, mas tem um influencer americano que meio que tipo eu, assim, só que um pouco menos parafuso na cabeça, que era tipo comer quantidades absurdas de comida, que não é também que nem o Corbucci, porque tem, né, o Corbucci Eats, que é o cara...
Sim, tô ligado.
O Corbucci, ele é um atleta de comida, ele tem não só uma alimentação, né, uma
atleta
dieta...
de comida é muito foda.
Ele é isso, ele não é só que ele tem uma dieta balanceada para poder comer muito, ele tem um treinamento na academia para poder se tornar o cara que vai comer muito e muito rápido. Isso...
E ele é shapeado, fi.
É, claro.
Ele é shapeado.
Não, eu nunca esqueço.
O shape fala por ele, pô.
Tem um vídeo do Corbucci que ele mata 5 quilos de açaí. Cara, isso é um absurdo. É um absurdo. E aí, pô, o cara matar 5 quilos de açaí e ainda ser shapeado, é impressionante a dedicação.
Parabéns.
Não, impressionante. E aí, pô, eu vi outro vídeo do Corbucci que ele comia uns hambúrgueres do Burger King que tinham 1.500 calorias cada um. E se não me engano, ele comia 10, assim, era tipo 1.500 calorias no vídeo. É um absurdo. E aí, eu, pô, não tava nesse nível nem dos mukbangs, que é a galera que come e foda-se, só come quantidades absurdas de comida, e acho que muito é até meio fake, assim, tipo, come um pouquinho, corta, aí come mais outro pouquinho, vai parecendo que tá comendo um monte, sabe? É meio tosqueira, assim.
Pode crer.
Mas o cara da matéria, que eu não vou saber o nome agora, mas muita gente que tá ouvindo certamente sabe, ele engordou muito na frente das câmeras, né? Que é exatamente o contrário de mim. Se tu começar a ver meus vídeos de trás pra frente, parece que eu tô engordando absurdo também, porque eu comecei com 114 quilos a fazer os vídeos e eu agora tô com 97. Então,
pô, parabéns, cara,
foram,
que legal.
Foram 3 meses de acompanhamento nutricional que a gente gravou pro YouTube, então vai pro ar logo esse vídeo. E é um vídeo só, onde eu começo gordão, e aí tem todo o acompanhamento, né? E eu, no final do vídeo, tô um pouco mais magro do que...
Caralho. Pô, que bom que você gravou isso aí, cara.
Gravamos.
Foda.
Bem mais magro, assim. Eu tava com 98 no último episódio. Então foi tipo de 112 a 98, eu acho, na série, assim.
Muita coisa já.
Não, é muito. E depois eu perdi mais uns 2 já, ou mais 1 quilo e pouco. E pretendo perder mais um pouquinho, assim, porque, pô, aprendi como é que emagrece agora. Isso que é legal.
Como é que você...
Então,
me ensina aí.
Cara, acompanhamento nutricional, ela me passou uma dieta feita pra mim, que funciona, e aí que vem a sacanagem. Porque a gente falou de veganismo agora, e na reta final da dieta, no último mês, eu tava comendo 400 gramas de carne por dia. Que é tipo 200 gramas no almoço, 200 gramas na janta, porque ela encontrou na proteína da carne, pra mim, uma coisa que me dava uma saciedade ao longo do dia e me fazia comer menos quantidade de outras coisas, entendeu? Então eu tava comendo muito mais no almoço, muito mais na janta, mas fazendo alimentações muito mais nutritivas.
Variando,
que,
né,
balanceavam o que eu precisava, enquanto fazendo exercício físico, né, caminhadas principalmente, eu queimava as calorias que não tava ingerindo. E aí, pô, foi 5, 6 quilos por mês, assim.
Caralho!
Muito louco. E agora eu aprendi como é que faz, não preciso mais comer esse tanto de carne, tô comendo melhor e fazendo ainda as atividades físicas, e eu vou continuar emagrecendo por um bom tempo, eu acho, até uns 95, pelo menos, eu queria chegar, assim. E aí, pô, aprendi o caminho, vou tentar me manter assim, mas foi legal. E eu não lembro porque eu comecei a falar disso.
A vida é assim.
Não lembro, a gente tava falando de cachorro. E aí do nada a gente foi falar de veganismo. E aí eu vim falar porque eu emagreci. Mas eu ia falar alguma coisa depois disso, esqueci.
Pô,
Mas
mas
é
eu tô
isso.
querendo emagrecer também. Depois você me passa o contato aí
Procura uma nutricionista. É, eu vou te passar a conta da minha e se rolar alguma coisa aí, me conta depois, porque ela é muito legal, cara. Ela é muito boa.
Por favor.
Mas calma aí, antes de continuar o papo, momento Alura, porque a Alura é uma patrocinadora deste podcast. E se o Eu Tava Lá existe hoje, é graças à Alura e graças a você que ouve este episódio. Então, por que não juntar tudo isso e você acessar agora o site eutava.lá/Alura para a Alura ficar feliz que você acessou a página, para a Alura ficar feliz que o recado que eu dei aqui neste podcast deu certo? Você foi lá, acessou a página e nessa página encontrou 10% de desconto para se matricular na maior escola online de tecnologia do Brasil, que oferece conteúdos imersivos e variados, desde cursos e formações até imersões, challenges, artigos e muito mais para você se aprofundar e aprender sobre programação, sobre desenvolvimento de aplicativos, user experience, ciência de dados, gestão digital e muito mais. Na Alura, você vai evoluir profissionalmente aprendendo novas skills, novas habilidades relacionadas à área que você já trabalha, ou então habilidades relacionadas com uma coisa que você gosta, mas que você ainda não trabalha, que pode ajudar você a criar aí um novo hobby ou tirar um projeto do papel e transformar esse projeto no seu trabalho principal, na sua atividade principal no futuro. Por que não? Eu já fiz isso várias vezes com vários projetos, inclusive com o Eu Tava Lá. Então, se você gosta desse podcast, aceite esta recomendação, porque eu falo com experiência própria também. Sou um aluno da Alura desde 2019, quando eles entraram aqui no Eu Tava Lá. eutava.lá/alura. Aproveita os 10% de desconto na matrícula, e uma matrícula só dá acesso a todos os cursos que essa maravilhosa escola de tecnologia tem para oferecer online para você. Agora sim, vamos continuar com o papo. Cara, antes de te convidar para esse podcast aqui, pedi para tu pensar alguma história da tua vida aí. E eu não sei
Isso.
se tu chegou a pensar em algum tema específico, mas seria muito bom que sim, porque eu gosto de ouvir histórias.
Cara, pensei num tema específico, só que, pô, como isso é uma parada muito interessante, principalmente quando você se torna professor, assim, que como enquanto você não conta para alguém, no caso do professor, enquanto você não ensina alguém, aquele conhecimento que você tem é só um emaranhado de informações, tá ligado? Mas quando você tem que ensinar, e nesse caso aqui contar para alguém, aí se você tem que sistematizá-lo,
Certo.
saca? Aquela amálgama de coisas na sua cabeça, você tem que organizar e deixar algo quase com um storytelling na parada. E
Tá.
aí eu não tinha parado para pensar na história pô, nos projetos sociais que eu fiz, que eu e outros amigos, né? Vou explicar durante a história, que é uma das paradas que eu mais tenho orgulho na minha vida, assim.
Pô, que
E é
legal,
uma
cara.
parada muito grande na minha vida, mas como eu nunca tive que contar a origem, eu meio que nunca tinha parado pra pensar que é uma história. Só que aí, quando você falou, eu fui organizando e agora virou uma história, sabe? Agora
Que
virou
legal.
uma parada, assim, que é a história onde, cara, eu e os meus amigos, a gente criou um projeto social, assim, para dar aula na cidade. A
Tá.
gente é um grupo de professores, né, lá de Angra dos Reis, no interior do Rio de Janeiro, e lá a gente, pô, enfim, a gente se conhece. A pandemia vai dar uma quebrada nessa história toda, né, mas até essa pandemia rolar, muita coisa legal aconteceu. Que a gente começou a dar aula na praça, tá ligado? A gente se unia de segunda a sexta, colocava um projetor, colocava um quadro na praça, no meio da cidade, bem no centro, e
Foda.
a gente dava aula lá, de segunda a sexta, os 3 meses antes do Enem, com um curso preparatório no meio da praça, e senta quem quiser e tudo mais. E o projeto, que se chama Pré na Praça, né, o nome do projeto, tem no Instagram, no arroba Pré na Praça também. E esse projeto, cara, ele ganhou proporções muito grandes, porque até hoje a gente recebe mensagem de aluno. Mesmo depois que porque a pandemia acabou com ele, como eu falei. Até
Claro.
hoje recebe gente falando: o Pé na Praça me colocou na faculdade. O Pé na Praça me colocou na
Caramba, que
faculdade.
legal, cara.
Muita gente mesmo. E a história desse projeto é uma história muito interessante, cara. Porque começou com uma cerveja, como toda boa história, né?
Que
A gente
legal.
tomou uma cerveja e acabou educando a cidade toda, quase.
Caramba, que legal. Cara, me conta isso do começo aí que eu tô curiosíssimo.
Que é o seguinte, cara. Primeiro, né? Enfim, de repente a pessoa não ouviu o outro episódio que eu participei, né? Que se chama O Romero Ficou Puto.
O Romero ficou puto. Um excelente episódio, que é o episódio. Eu vou te falar o número aqui agora, para a pessoa poder procurar. Vamos ver. O Romero ficou puto, episódio número 205. Eu tava lá, que já faz algum
205.
tempo, mas vale a pena ser ouvido depois, caso você não tenha ouvido ainda.
Pois é, nesse episódio eu falo um pouquinho sobre a faculdade, né? Que eu fiz faculdade, fiz história, e foi a faculdade que eu fiz pelo ProUni. um projeto aí numa época onde o governo ele falava, pô, educação, né? E
projeto
aí...
do Barba.
É, do Barba. Alguém vai te jambrolhar, tá, o Barba.
O Barba tá vindo aí, mas o Barba, na outra viagem dele aí, ele fez esse lance.
É, verdade. E aí ele fez o ProUni, o PT, né? Enfim, o governo todo fez o ProUni. Uhum. E eu fui uma dessas pessoas contempladas, né? O ProUni era um projeto para crianças sem condições, para adolescentes sem condições. E minha família é muito fodida de grana. Eu cresci num ambiente sem... Pô, meus pais não têm a menor escola e tal. Não tinha ninguém na minha realidade que tinha estudado... Enfim, e eu fui primeiro da família a fazer faculdade e a terminar a escola também. Então, foi, a realidade era bem zoada, assim, nesse aspecto de educação, no caso. É, e aí, né, enfim, pro Uni veio e falou, calma, Vitinho, tamo junto, porra, eu sou o Barba, vou te jambrolhar. E aí me botou na faculdade. E aí eu fiz
te jambrolhou de educação.
Exatamente, me jambrolhou na educação. E aí me formei em 2013.
Tá.
Em 2013 me formei e já comecei a dar aula. Só que o que acontece? Eu terminei a faculdade, aí faltou, tipo, um mês pra receber lá o diploma, né? Pra fazer Enfim, né? Ir na graduação bonitinho. Na faculdade, isso. E aí, nesse um mês, eu já tava livre. Porque eu trabalhava de manhã e de tarde, e à noite eu fazia faculdade.
Certo.
Era um período muito hardcore da minha vida, assim.
Imagina.
E aí, né, cara, quando eu tive essa noite livre, eu falei, tipo, cara, preciso arranjar um emprego logo, não vou esperar... E já comecei a correr atrás de escola, né? Tipo, vou dar aula e tal. E aí, eu tava num shopping lá em Angra dos Reis, né? A cidade. E eu vi precisa-se de professores de inglês.
Tá.
Tipo, nada a ver, né? E aí, joguei muito Final Fantasy, tá ligado? Joguei muito Tibia. Joguei muito MMO. Eu acho que eu consigo. E aí, eu fui lá nesse curso de inglês, que eu não quero falar qual é o nome, porque o dono do curso virou um cuzão.
Putz.
Tá ligado? É, mas um curso de inglês aí.
Putz. Mas um cuzão a nível nacional ou um cuzão para as pessoas locais?
Exatamente. Então, a galera já sabe quem é.
Já
então,
sei qual é, já.
É. E aí eu entrei nesse curso para dar aula. E, na verdade, eu não tinha diploma de nada, assim. Eu só tinha jogo, videogame, Play 1. Eu era formado em Play 1. E sim, aí, sim, no inglês, sim. Né?
Muita gente, né, dessa geração, assim, aprendeu isso. Com RPG.
Isso, porque os jogos não tinham em português como tem hoje, né? Hoje é muito normal os jogos em português.
A pronúncia não era tão boa, né? Porque a gente aprendia as palavras, mas não sabia como é que falava elas, porque os jogos não tinham áudio.
Knife. A faca era Knife.
Exato.
O cavaleiro era Knight. Né? É clássico,
isso aí,
pô.
Isso aí. Mas dava pra entender. Sword.
Pô, bom. Sword era clássico, pô. Bom pra caralho, época boa. Mas aí, né, cara, enfim... É, aí eu cheguei lá e, enfim, dei a real, pô, sou formado em história, tem como eu dar aula de inglês, hein, e aí a coordenadora do curso era muito gente boa, e aí fiz a entrevista e entrei, tá ligado, comecei a dar aula de inglês e tal, começou a dar muito certo e tal, foram as minhas primeiras experiências como professor real mesmo, assim, a Vera foi nesse curso, e aí dentro desse curso tinha uma professora de história também, uma professora de inglês e de história. A Bárbara foi uma pessoa muito importante, a professora de história e de inglês, que me deu uns sextos anos, quinta série, assim, que hoje em dia equivale à quinta série, e me deu nessas escolas, assim, meio que acreditou em mim, assim, eu não me conhecia, só falou, ah, eu acredito nesse moleque. E aí deu certo, comecei a dar aula em escola lá de Angra dos Reis, assim, passei quase 10 anos dando aula nessas escolas, só que eram só escolas privadas, tá ligado? Escola particular. E essas escolas particulares, pô, não tenho que reclamar das escolas, gosto muito delas e tal, mas não era escola pública, né? E eu acho que é muito normal, né, que você, que a galera é professora e tal, tenha essa vontade, ainda mais eu, né, pra quem me conhece, tinha essa parada que, pô, quero dar aula em escola pública, né? Porque, pô, vou lidar com pessoas que precisam, né, me ouvir, que pô, às vezes não tem noção da realidade. Pô, eu estudei a vida inteira em colégio público, eu dei muito aulão em colégio público, muito do projeto social que eu vou contar aqui hoje foi em escola pública também, né, depois eu conto melhor. Então, um lance que eu queria muito, mas, né, enfim, embora também é importante falar com a galera de escola particular também, né.
E começar obviamente. Por algum lugar, né, pra depois tu poder...
Isso, justamente, e pra... Comecei e fiquei, né, por muitos anos dando aula. Só que depois de 4 anos dando aula, mais ou menos, né, nas escolas privadas, entrou um amigo meu, cara, uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Mário Felipe. Grande amigo meu, Mário Felipe, de filosofia, E na mesma vibe que eu também, né, cara? Também em escolas particulares e tal, nas mesmas escolas que eu tava dando aula, ele também tava. E a gente, pô, se trocava muita ideia, né, cara? Aquele brother teu que tu troca ideia por horas. E a gente conversava muito sobre, pô, desigualdade, né? O problema, pô, na época era 2017 e tal, tinha acabado de rolar o golpe. Então, pô, a gente sempre discutindo sobre essas paradas. E um dia a gente saiu de uma aula, eu lembro, pô, claramente esse dia, assim, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. A turma do terceiro ano teve aula de manhã e de até 6 horas da tarde, né? Porque era terceiro ano, né? Vestibular. Então eles tiveram muita aula e a gente trabalhou desde manhã também. Então deu 6 horas. A gente foi pra praça do Porto, praça clássica lá de Angra dos Reis, e fomos tomar a velha e boa cerveja ninja. A gente foi lançar a cerveja ninja porque nós somos filhos de Cristo. E aí cheguei lá, tomei uma braminha e ele tomou a braminha também. E deu uma aquela sossegada, caralho. E aí a gente começou a trocar uma ideia, né? Tipo assim, putz, cara. Maneiro, né, que a gente... Porque os nossos alunos, cara, isso é um lance que todo mundo que trabalhou comigo, esses meus amigos todos, todo mundo concorda, assim, que os nossos alunos, eles compravam muito o nosso papo, nossas aulas, assim, realmente se importavam. Eu não tenho que reclamar, não. Tipo assim, os moleques e as meninas se amarravam, queriam aprender e tal, queriam entender. E aí, isso aqui, eles eram de uma classe social, entendeu? Inclusive, uma classe social que não me pertencia, assim, que eu não era na minha infância. E eles eram de uma classe média. E, por mais que, novamente, que é puto orgulho de ter dado aula pra eles, hoje, pô, tem vários que estão aqui. Tem um que tá fazendo mestrado em história, tipo, teve aula comigo, fez história e tá no mestrado já passou, assim, olha que doideira. É, não, acompanhar eles é muito foda. É, mas, pô, eu queria muito dar aula pra quem não tem condições de ter aula, sabe? Uhum. Tipo, por que que a minha aula não pode ser pra todo mundo e tal? Sempre foi um lance muito... Muito presente pra mim, pro Mário, né? Pra esses amigos todos, né? Esses amigos professores. E aí, tomando cerveja, não sei se foi eu, foi o Mário, que teve uma ideia. Pô, cara, queria dar aula, tipo, na Grécia Antiga. Que na Ágora, que você sentava na praça e começava a falar. E as pessoas iam conversando, e você ia conversando. E na praça, você ia fazendo as paradas. E nessa conversa, na cerveja, a gente definiu fazer o projeto do Pra na Praça, né? Que a gente definiu que a gente ia dar aula... No meio da praça, ia sentar, ia botar um quadro e ia começar a dar aula. Que se alguém quiser sentar ali e acompanhar, convidadíssimo. Se não quiser, tranquilo, vai lá. E aí a gente começou, né, a montar o projeto. E aí eu comecei a entrar em contato com os professores amigos meus, que, né, obviamente chamei a Bárbara, né, que eu comentei. Chamei o Vasquinho, um grande amigo meu, Robertinho, Nítalo. Eu até botei alguns nomes aqui porque eu quero homenageá-los. O Lívio, a Bia, a Jéssica, um monte de gente. Que. E é cada um. É tipo Power Ranger da educação, tá ligado? É porra, cada um de uma matéria.
Porra, não, esse é o título do episódio, os Power Rangers da educação.
E é tipo assim, o Robertinho de Química, Vasquinho de Física, Livre de Biologia, Bárbara de História, cada um bonitinho, cada um uma cor, né?
Legal.
Tipo, se fosse Power Ranger. E aí todo mundo pilhou. Tipo assim, uma coisa que eu achei incrível, cara, eu sei que, pô, pode parecer papinho, mas professor, cara, é realmente uma profissão diferente, assim. Que. Todos aceitaram na hora, tá ligado? Eu cheguei e falei assim, pô, cara, você consegue separar aí 3 horas da sua semana pra se dedicar a um projeto social que você não vai ganhar nada? E aí você vai ter que pegar o carro, vai ter que vir até aqui o centro, vai ter que recarregar tal coisa, vai ter que vir vários trabalhos. E todos, eu juro, cara, todos, demorou, bora.
Caramba.
Demorou, bora. Tipo, ganhou
foda.
Nada.
Foda.
E todo mundo começou a aceitar e rolou, né? O Pra na Praça em 2017 primeiro foi um puta sucesso. A gente deu aula um mês anterior ao Enem, acho que o Enem é novembro, então foi outubro inteiro. E, cara, tipo, você tem noção do que é, tipo, 7h30 da noite no centro da cidade, numa segunda-feira, que era tudo morto. Cara, uns 120 pessoas sentadas numa praça com a caderninha anotando, assim. Era a parada mais linda do mundo, cara.
Que legal,
cara. Tem um monte de foto na internet do Pra na Praça, é só pesquisar.
Tem um aspecto muito triste da frase professor é uma profissão diferenciada, que é o fato de que professores não são muito bem remunerados no Brasil, né? Então,
definitivamente.
Isso já distingue um pouco de outras profissões, no sentido de que se o cara é professor é porque ele quer muito fazer uma diferença ali, que a gente sabe que não é pro próprio bolso, né? Infelizmente,
pois é.
Porque poderia ser as duas coisas.
Pois é, cara, é porque, novamente, cara, parece muito puxando sardinha e tal, mas o lance é que se você nunca deu uma aula na sua vida, cara, você tem que dar.
Não é foda.
Porque você tem que entender, cara, porque quantas conversas você tem, Brian, na tua vida, que a pessoa tá totalmente disposta a entender o que você quer dizer, disposta a mudar de opinião. Ah, e disposta...
poucas.
Você tem pouquíssimas conversas assim. O professor tem todo dia.
Impressionante.
Na sala de aula com 30 crianças, adolescentes, aí depende da idade, se for da aula, gente querendo saber o que você tem a dizer.
Isso é muito louco. Não era o meu caso, eu como aluno não queria saber de nada, mas eu entendo que muitos querem.
Mas você tinha um professor legal,
Eu tinha, inclusive eu tinha um professor de história muito legal, que o nome dele era Cabral, e eu achava maravilhoso ele se chamar Cabral e ser professor de história.
Aí é sacanagem, nasceu pra profissão mesmo.
Nasceu.
Não, mas o lance é esse, tipo assim, a gente tem professor em nossa cabeça muito guardado, sabe? Todo mundo tem. E eu acho que o aluno às vezes não sabe... Mas o professor tem alunos muito guardados na cabeça dele.
Legal, legal.
Sabe, tem alunos que, sabe, que eu encontro... Eu já falei isso outras vezes, cara. Eu não sou pai de ninguém.
Tá.
Tirando a Lola, né? Aquela monstra que eu falei mais cedo. Eu não sou pai de ninguém. Mas eu sou um pouquinho pai de muitos alunos meus, tá ligado? Eu sou um pouquinho só.
E tu lembra da galera, assim? Eu fico pensando, será que meus professores me veem no TikTok comendo miojo chocolate e falam, porra, eu dei aula pra esse moleque?
Possível, possível. Possivelmente mesmo. Nossa, assim.
Coitado.
É óbvio que a gente não lembra de todos, o nome de todos e tal, mas cara, é uma relação paternal, no meu caso, né, como homem, uma relação paternal com certeza.
Que doido.
E é muito do caralho, cara. E aí, né, voltando pra Na Praça, começou em 2017 e, pô, velho, parou a cidade. A cidade toda falou, caralho, que foda esse projeto, vamos e tudo mais. E aí, né, cara, a Angra dos Reis é uma cidade até conhecida, né, porque é turística, praia pra caralho, né, bonita pra caralho a cidade, e isso fez com que, mas ao mesmo tempo que a cidade é muito conhecida, ela é uma cidade muito tradicional, de políticos muito tradicionais, os empresários, os donos dos grandes empreendimentos de Angra têm 300 anos de idade, tá ligado? Os caras são tudo velho pra caralho, as mulheres, e aí o Pé na Praça, ele começou a receber proposta de político, tá ligado?
Tá.
Isso foi um lance muito curioso, né? Porque, obviamente, eles queriam relacionar o nome deles com esse projeto. E aí, cara, 2018, que foi o ano que a gente começou a preparar para voltar ao Pra na Praça, foi um ano onde a gente recusou inúmeras propostas de políticos querendo dar apoio, querendo dar...
Pra dizer que era projeto deles depois.
Exatamente. Isso é coisa de cidade pequena, tá? Isso não é uma realidade de cidade grande. Tipo assim, querendo dar homenagem na Câmara de Vereadores. A gente negou vários, tá ligado? Várias e várias, porque a gente não queria misturar as coisas, tá ligado? A gente queria só, pô, dar aula, tá boa. Eu quero dar uma aula aqui para as pessoas irem preparadas pro Enem. É basicamente isso. E aí, tá, né, cara, a gente negou muito, muita coisa. Só que uma galera veio pra gente, começou a oferecer ajuda, e, cara, isso chega a me emocionar real, assim, que educação é um lance muito fora da realidade, assim, mas que o mundo é uma coisa e a educação tá tentando impedir que o mundo seja isso. Porque muita gente de empresa... Muita gente com grana na cidade começou a oferecer ajuda e a gente falou, pô, a gente não quer misturar as coisas, né, desse esquema que eu falei. E aí a maioria falou, não precisa falar que eu dei nada, tá ligado? Uma galera ajudou a gente e ninguém nunca vai saber, porque foi ajuda 100% anônima pra justamente não misturar as coisas. Então a gente recebeu infraestrutura, a gente recebeu, tipo, desde jaleco, desde notebook, projetor, quadro, tudo, a energia elétrica vinha de uma loja da região. Muita gente ajudou a gente, não ganhando nada em troca, tá ligado? Muita gente. Isso foi um lance do caralho, assim, que me... O Pra na Praça, que era um projeto que me faz acreditar que tem gente que é boa, tá ligado? Por incrível que pareça, né? Por mais que o mundo seja bizarro, tem gente que só quer ajudar. E aí, em 2018, nós repetimos o projeto. Ele durou 3 meses, dessa vez a gente fez maior até o projeto. Foram 3 meses antes do Enem, dando aula no meio da praça. E, novamente, centenas de alunos, assim. 100 e poucos alunos na praça, anotando, tirando dúvida, a gente com a aula bonitinha. Alguns dias, feriado, principalmente, com 5 alunos, tá ligado? Mas lá, a gente mesmo assim. E outros dias normais e tal. E em 2019, repetimos também 3 meses, mesmo esquema. Só que em 2020 veio a pandemia, né, cara? E aí a pandemia acabou com o projeto, não tinha como a gente se aglomerar na praça, né?
Claro, claro.
E 2021 também não teve, e 2022 não era muito certo. No começo de 2022, sim, tava naquele negócio, estamos entendendo, e a gente achou melhor não coisar. Em 2023, voltaremos com certeza. Pra na praça voltar, em 2023 vai rolar normalmente. E, novamente, cara, convido todo mundo aí a dar uma pesquisada, porque as imagens são muito bonitas, cara. Que é o @prenapraça, aí no Instagram... Pra na praca, né? Porque não tava botando o cedilha no Instagram. Isso, e... Novamente, cara, o Pra na Praça, ele me faz pensar real que educação é um lance mágico mesmo, assim, um lance que tá por fora, que tá indo além de tudo que a gente vive. E novamente, cara, eu quero convidar quem tá ouvindo a gente a dar uma aula, velho. Dá uma aula. Eu fazia isso muito com aluno meu, cara. Botava uns alunos meus pra dar aula direto.
Não, tem um monte de professor que escutou Eu Tava Lá, com certeza.
Tem, com certeza. Beijo aí pra essa galera, essa rapaziada maluca aí que acha que educação transforma. Que papo é esse, pô? Tá maluco? Não, mas muito foda, cara. Mas muito foda. Eu acho que muito ouvinte aí que der uma aula na vida vai entender na hora o que que é o professor, cara. Eu recomendo muito, convido todo mundo.
Que da hora, cara. Qual que é o Instagram que eu procurei que eu não achei?
É isso, cara. É PRE na PRACA.
Na Praça. Achei. Angra dos Reis tá aqui. Pô, legal. Vou deixar linkado aqui. Eu queria ver as imagens. Enquanto tu falava, eu acabei não achando, mas agora encontrei. E, cara, pô, bem estruturado aqui, né? Porque tem um telãozinho ali pro professor, tem um esquema.
Sim.
Melhor
do que a escola que eu estudava. E aí, quando chovia... É, não. Aí, quando chovia, as escolas... Tinha uma escola, às vezes era o Pereira Carneiro, às vezes era o Nazira, às vezes, eu vou até falar o nome, né, pra dar uma moral. Boa. O Nazira e o Seave, duas escolas lá de Angra, abriam uma sala e falavam, dá aula lá.
É, tu via, né? Sala. Não, vocês tinham um projetor, é alto nível, que é um projetor no meio da praça. Vocês podiam estar vendo o filme, mas vocês estavam estudando, que isso que é um exemplo.
Não, é tudo doado, cara. Esse lance que eu tô te falando, cara, o Pereira na Praça tinha uma aura de a gente só quer dar aula, assim. E ninguém sabe quem doou. Isso é muito foda. Tipo, ninguém ganhou nada com isso.
Sim,
isso é muito maneiro, cara.
Não, isso é legal, porque são aquelas doações que vai para algum lugar e o próprio doador acaba não sabendo exatamente onde, né?
É. Ganha nada em troca, muito foda.
Muito louco, cara. Pô, que legal, parabéns. Esse tipo de história que inspira as pessoas a fazer alguma coisa, seja a ir dar aula ou até contribuir que isso aconteça da maneira como a gente acabou de falar, né? Às vezes doando livros, doando estrutura para que... outras atividades como essa possam acontecer. Isso é muito legal.
Às vezes só pilhando também, né? Tipo, a gente tem um projeto último, né? O projeto da nossa morte, assim, do Pé na Praça, que é fazer deixar ele tão estruturadinho que é entregar na mão de professores de outras cidades, assim.
Louco.
Pra fazerem Pé na Praça em outras cidades, assim. Então, do mesmo formato e tal. Mas... E aí, de repente, né, cara? Por que não fazer um projeto social também, né, cara? Eu acho que a gente vive uma vida tão individualista, né? Não egoísta, não é isso que eu quero dizer. Mas individualista. A gente pensa tanto no indivíduo, né? Em pessoas específicas, você, tua mãe, teu pai, teu marido, tua mulher. Que a gente esquece que a gente também tem um lance coletivo muito importante. O que que a gente faz pelo coletivo, tá ligado? No nosso dia a dia. Quantas coisas que a gente faz pensando principalmente em pessoas que não têm condição, tá ligado? É muito pouco. A gente faz muito pouco. Eu acho que dava pra separar, na real, duas horinhas na semana pra pensar em apoiar um projeto social. Tenho certeza, cara, que se você pesquisar agora projetos sociais na sua região, tu encontra vários. O que tem de escolinha de jiu-jitsu aí ensinando a molecada a lutar e aí a treinar e disciplina e tirando essas crianças até de estar em situação de vulnerabilidade social, que tem muito, é sacanagem. Tem coisa pra caramba assim, cara. Eu acho que a gente precisa, velho, principalmente a gente que, pô, conseguiu conquistar uma parada na vida, alguma coisa na vida, né? A gente precisa, pô, retornar alguma coisa, assim. Nem que seja, tipo, pô, dar todo mês aí uma graninha pra um projeto social que você conheça. Já é alguma coisa, já é fundamental. Dá uma divulgada de vez em quando. Já é alguma coisa, já é fundamental. Ou faz também. Faz igual a gente fez. Naquela época dava. Hoje em dia a pandemia não possibilitou mais. Mas, pô, naquela época dava pra gente fazer um projeto, a gente fez. Quem sabe você não consegue fazer um projeto dando aula de violão pras crianças aí do teu bairro, não sei onde você mora, pô, você é ouvinte, né?
Sim, sim, sim.
Então, enfim, cara, eu fico emocionado com esse papo, cara, por isso que eu vou me empolgando.
Pô, que legal, cara. Pô, obrigado por ter topado voltar no podcast. No fim, episódio obrigado. Que a gente nem tinha planejado, combinado muito, acabou rendendo um depoimento, uma história muito legal. E eu quero, dos ouvintes desse podcast, duas coisas. Primeiro que vocês acompanhem lá o Pra na Praça no Instagram e o Vitinho aqui nas redes que eu tô deixando linkado. E a segunda que vocês compartilhem histórias com a gente também, né? Às vezes, histórias de pessoas que fizeram alguma coisa relacionada a projetos sociais como esse ou coisas do tipo. É sempre inspirador ouvir ou ler, que é o caso, geralmente, quando a galera me manda directs lá no Instagram ou no Twitter.
Maneiro.
Que eu curto muito saber. Demais. Cara, brigadão. Quer deixar algum recado final aí, alguma coisa sobre o História Meia Hora ou os teus outros projetos, para o pessoal poder te acompanhar?
História Meia Hora, exclusiva Spotify, digita lá, você vai ouvir umas pílulas de conhecimento histórico em meia horinha, como o nome já diz. É tudo monólogo, então é tudo direto ao assunto, objetivo. Vai lá, separa, a gente lancei hoje, por exemplo, Império Mongol. O que é Império Mongol? Em meia horinha, você sabe. Coisa mole, meia hora do seu dia, molezinha. Também tem o História Pros Brother, que é um podcast que eu faço com o Alexandre Níquel, seu amigo, né?
É verdade, lembra? Grande brother que eu não vejo há muito tempo. O Níquel é um daqueles caras que eu sempre falo, pô, vamos combinar alguma coisa, vamos se encontrar em algum lugar, e a gente nunca faz nada. Mas tá por aí.
Não, em dezembro eu chego aí, a gente marca um rolezaço, nós três.
Vamos fazer isso.
Vou, com certeza. E ouve lá o História Pros Brother, ele já é mais papo, já é mais conversa, já é mais piadoca, o Níquel é meio bobo. E aí eu falo de história também.
Mas é um contraponto bom, né? Às vezes pro cara que manja muito poder ali demonstrar o seu conhecimento, é importante ter alguém que não manja tanto que serve como ouvinte também presente na bancada.
Justamente, mas no caso do Nico ele é meio maluco também. Aí eu acho que já distou do ouvinte um pouquinho. Mas aí tem isso e tem eu nas redes, né, cara? Eu tô fazendo o @profvitorsoares muito em legal. TikTok, no Instagram, no Facebook, Twitter, todo dia eu lanço um videozinho educativo, como o Brian comentou aí, que aparece obrigado aí, o algoritmo.
O algoritmo do Instagram. Tá ligado. aparece bastante pra mim. Que legal, cara. Aposto que tem muita gente ouvindo aí que, inclusive, já viu algum vídeo teu nas redes sociais e eventualmente não tenha ligado o nome à pessoa, mas agora farão isso.
Show!
É nóis. Muito obrigado, cara. Uma boa noite pra ti. Toma cuidado com a Lolinha aí, porque ela é sanguinária. E eu tô vendo ela atrás de ti, te olhando com uma cara que daqui a pouco ela te ataca na jugular.
Calma, miliciana. Valeu.
Falou. E esse é mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Vitor Soares com uma história inspiradora. Acho muito legal quando histórias assim passam por aqui. E valorize você, os seus professores, porque eles estão ali com uma missão maior do que ganhar dinheiro e receber o seu salário, porque até muitas vezes eles não recebem, né? Eu sei como é difícil a vida do professor, porque minha mãe é professora e porque conheço muitos professores também. Então, valorize seu professor. Se você quer ser um professor, mande uma mensagem lá pro Vitinho, que com certeza ele tem mais mensagens inspiradoras para ajudar você neste início de carreira. A gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau!